Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e eu não estou dizendo que foram os alienígenas, mas foram os alienígenas.
Fala aí, pessoal. Aqui é o Giovanni e eu acredito que Jesus teve bonitos filhos.
Eu sabia que ele ia falar alguma parada dessa, velho. Eu sabia!
Aqui é o Luiz e pirâmide é invenção da Globo pra vender ladrilho do amarelo.
Meu Deus.
Eu sou eu e a minha vida é uma conspiração, é isso aí.
Eu acho que, mano, a dislexia é uma invenção do Pilto pra fazer entrada bosta.
Não, nem é.
Pessoal, aqui é o Tominhas e não existe teoria da conspiração porque estamos todos vivendo na Matrix.
É isso aí, pessoal. O episódio de hoje provavelmente vai ser censurado pelo pessoal do FBI, pelo pessoal das agências secretas, de todo mundo, que nós vamos falar sobre teorias da conspiração. As teorias mais malucas, que tem que parecer malucas para que você não acredite que tá acontecendo de verdade, né? E aí, pra gravação de hoje, nós trouxemos dois ilustres convidados, já velhos de guerra, o Joãozinho e o Piltz. Até porque precisam ser testemunhas, caso matem todos nós, né?
Mas vão ser mortos também. Tá todo mundo aqui condenado. Tá todo mundo com o carimbo na testa agora.
Até parece, filho.
Os caras cheios de VPN, você acha que os caras vão encontrar? Você é louco, os caras vão procurar os malucos.
É melhor a gente fazer isso aqui ao vivo, cara. Porque se a gente deixar gravado, vai todo mundo morrer.
Na hora que a gente for começar a fazer esse negócio ao vivo, talvez o sniper atirando na gente, né?
Só o caralho, estão jogando laser aqui da janela, né, velho?
É, isso então vai valer a pena porque foi tempo suficiente pra verdade ir pra lá fora, cara.
Então, assim, ó, vamos só começar a falar uma coisinha, deixar claro. A gente vai falar sobre coisa séria ou vamos falar sobre besteira?
Não, pra começar, eu tenho uma teoria aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo.
Tá, besteira.
Ó, vocês estão vendo os noticiários aí recentemente?
Sim.
Eu desconfio que essas manifestações pró-governo que tem em Brasília e aqueles 300 do Brasil é tudo jogada de marketing de companhia aérea pra ver se o resto dos estados compram passagem de avião pra ir pra Brasília bater no pessoal.
Que?
Entenderam?
Faz muito sentido, porque os 300 de Brasília são só 35, né, mano? Eles Exato. Botam um número baixo, que é pra você pegar 2, 3 pacotes de família em 5 pessoas lá e moer na porrada aquela galera.
Ô, Luiz.
Oi.
Na verdade, é o pessoal do turismo de Brasília, né? Que falou, nossa, o turismo aqui tá bem baixo, né? Bem caidinho.
Não, as empresas aéreas, elas se uniram pra vender passagem, mas deve ter pacote pra Brasília, que é tipo, mano, desculpa, ida e volta 15 conto, tá ligado?
Não, é tipo assim, ó, ida e volta você ainda ganha, tipo, um soco inglês, garrafa quebrada, né? Corrente, tocha.
Uma fronha cheia de maçaneta, entendeu? Já entra em outro mercado, que, por exemplo, material de construção, deve estar vendendo pouco também, que o pessoal não está construindo, porque não pode chamar o pedreiro para casa, né? Uhum. Não dá para você construir uma casa se você... Não dá para você fazer uma casa sem ficar em casa. Não funciona assim. É lógica pura. Então, eu acho que é para poder vender maçaneta, tijolo, entendeu? Caco de vidro, ferragem para fazer estrutura de viga. É tudo vai ser usado para isso, para poder ter uma trocação de porrada franca entre os 35 que valem por 300 do Brasil, não sei qual foi a matemática que usaram, mas usaram. E é essa a ideia.
Oh, eu queria falar um bagulho que precisava ter bafômetro nessa porra e exame de sangue pra fazer esse programa antes, porque puta que eu parar, velho.
Exame de urina, né?
Pois é, velho.
Não, se liga, e faz muito sentido isso. Não é migué não, velho, faz muito sentido. Porque, ó, a gente tem uma diminuição aqui em São Paulo do número de carros rodando, né? Aí, eles estão multando quem tá saindo nas ruas sem máscara, certo?
Uhum.
Isso daí, eu tenho certeza que essa liberação agora que tá rolando o comércio é um plano da CET pra dar uma compensada nas multas que eles não estão dando pra multar uma galera, tipo, pedestre, tá ligado? A galera vai no shopping, sai no SPTV lá sem máscara, com camisa do Brasil, mano, só pega a cara do maluco, só chega a multinha de 2 contos, velho.
Multa pra pedestre já é uma conspiração, cara. Ninguém nunca tomou essa porra. Isso é mentira, isso é bullshit do caralho.
Você acha que é mentira? Sai sem máscara na rua, vê se a CET não te manda uma carta.
Claro que eu já saí, hein, cuzão. Ele só não deixou entrar no extra, mas eu já saí.
Se bobear, sair sem máscara, você ainda toma ponto na carteira, mano. Eu tenho certeza, velho. Certeza.
Como que eu vou fazer isso?
Então, sai sem máscara, você vai descobrir.
Ninguém está disposto, né?
É um risco muito grande.
E só uma coisa assim, ó, vamos atualizar uma coisa que lá na época que a gente fez o Sobreviver na Quarentena, trouxemos a verdade, né, que durante essa quarentena várias outras teorias da conspiração começaram a surgir, né? Inclusive o Ronaldo soltou uma, né, que na verdade a quarentena era só pro governo trocar a bateria dos pombos, né?
Não foi o Pilto que soltou?
Não, foi o Ronaldo. Isso eu não posso levar crédito, porque isso foi o Ronaldo e essa teoria foi sensacional, velho.
Eu falei que foi o Ronaldo, falei que foi você.
Pra trocar a pilha dos pombos, mano. Isso eu acredito forte, velho, porque eu não tô vendo pombo ultimamente. Você tá entendendo?
Uma coisa assim que eu tava vendo, né, só uma atualização pra essa teoria, né, é que na verdade os pombos, eles não precisam trocar a bateria, porque quando eles ficam em cima do fio, né? Que eles sobem em cima do fio e já estão se recarregando.
Eles carregam por indução, igual seu iPhone.
Não, mas aí a bateria do pombo começou a inchar. Você viu que tinha muito pombo gordo.
Exatamente, Thomas. Você não compreendeu, velho. E fora que eles têm que atualizar o pombo OS, né, mano? Tem atualização de segurança, né, velho?
Tem muito pombo que tá com a patinha arregaçada, então eles têm que trocar as patinhas pro pombo carregar,
exatamente,
mano.
Exatamente, velho, exatamente.
Nossa, imagina o tanto de pombo que eles não perdem pros mendigos, velho.
Não, não, o mendigo é muito lento, não consegue pegar não, mano.
Você não sabe quando o cara tá doido na droga, o que ele faz?
Ô, fio, quando o cara tá doido na droga, ele grita pro poste, mano. Eu moro nessa porra aqui, você não tá ligado. Eu vejo isso aqui direto, velho.
Peraí.
Só abrindo um parênteses aqui. Uma vez eu fui buscar minha digníssima aqui no metrô da Consolação. Eu tava esperando ela na frente do metrô. Mano, saiu um mendigão, velho, do inferno, do bueiro, assim, ó. Saiu de dentro do bueiro, mano. Ele tava, sem sacanagem, com aquela espada de plástico de R$1 e um escudo do Capitão América. Não, na verdade, gente, duas espadas e um escudo do Capitão América. Ele me deu uma espada, sacou a dele, ficou com o escudo do Capitão América e falou: vem. Eu larguei a espada no chão e fui embora, ele ficou me chamando de arregão, velho. Foi filha da puta, né, mano? Nossa, você nunca assistiu o Partoba, que quando o zumbi morde a pomba, ele vira pomba? Quando o zumbi, quando o mendigão te morde, você vira um mendigo, cara.
É assim que acontece, né? Pode parar.
É assim que acontece, mano. É um vírus. Você não tá ligado. Outra conspiração, é o mendigo é vírus, velho.
Nossa senhora!
Deixa você loucaço e doido por droga. É isso aí, mano. Eu boto fé.
Vira chamado crack, né?
Todo mundo sabe as merdas que o crack faz, velho. Não é possível que um cara em sã consciência chegue ali e fale: quer saber? Vou dar uma fumada nessa pedra aqui de merda aqui que os caras estão me dando. Vou ficar loucaço e vou vender meus dentes pra poder comprar mais. Foda-se. Não, tem que ser um vírus que modifica a sua cabeça, velho.
Crack protege contra o corona, né? Segundo uma outra teoria que surgiu aí.
Eu comprei 10 caixas de Derby aqui porque eu li a parada da... Como é que é o nome? Ana Maria Braga. Aquela senhora que anda com aquele papagaio de borracha.
Ana Maria Braga, na verdade, ela é a única pirata que restou até hoje porque você tem um papagaio.
Eu não tenho nem mais o que falar, vou ficar quieto aqui, foda-se.
Caralho! Ela é uma pirata undercover na cozinha, velho.
Ela é cozinheira do navio, então, cara.
Se a Ana Maria Braga é uma pirata da cozinha, então a Palmeirinha é tipo a Marinha ainda atrás dela.
A Ana Maria Braga...
É, exatamente.
A Ana Maria Braga, ela é a parente mais recente do Sanji, do One Piece. Porque o One Piece é um livro de história, vocês sabem, né? Que nenhum livro de ficção teria tantos detalhes que nem aquele mangá.
Faz sentido.
Continua aí, Piltz, caralho.
Não tem mais que continuar não, cara. Depois dessa, eu não sei mais o que falar, velho. Ah, sim, mas enfim, deixa eu terminar. Aí ela falou que cigarro impede o vírus de proliferar, e se você tem cura. Eu falei, caralho, tem que comprar 8 caixas de Derby, mano. Tô aqui parecendo a Maria Fumaça subindo a serra.
O Derby, uns torresmo, né?
Não, torresmo faz mal pro coração, Thomas.
Sentando no capô do Chevetão, tomando aquela cristal.
Aí é pra curar hemorroida, velho. Calor cura hemorroida. É mentira esse negócio que calor dá hemorroida.
A gente tem o nosso kit ostentação Joystick Buster, que o Ronaldo cunhou há muito tempo. Que é uma camisa de flanela florida, com bolso na frente. Um Chevette 85, álcool.
Não pega no crânio nem fudendo.
Um copinho de uma cachaça, mas bem, bem vagabunda, em cima do capô do carro. No bolso da sua camisa, jogo do bicho, Mega Sena, 3 contas de água, um pente e um maço de cigarro.
Eu não sabia que o Ronaldo conhecia meu tio Zé, velho. Que porra é essa?
Não, calma. E um saco de torresmo, que é aquele torresmo que você compra na padaria, que vem naquele saco Volte Sempre, sabe? Rasgado em cima do Chevette. E você com um bigode, mas aquele bigode lindo, lustrado, comendo um torresmo, tomando uma branquinha, enquanto você espera o motor do Chevette esquentar. Chevette.
Nossa, meu sonho, velho. Meu sonho.
Esse é o kit de ostentação, Joystick Buster.
Meu sonho, velho. Eu queria fazer isso, velho. Tá que pariu, mano. Agora eu tô triste, mano.
Não pode sair mais com o Chevette, né?
Eu não posso sair mais com o Chevette, velho. Caralho, que bosta, mano.
Por que não pode mais?
Falaram isso, velho. Primeiro que eu não tô com a minha antitetânica em dia, né, cara? Então, só aí é um pouco complicado você sair num carro desse, que é a ferrugem com rodas, então...
Bate a porta forte, né?
Só vê o bate puff. A porta forte e o carro cai. É tipo... Já assistiu Os Gatões? Que o cara bate a porta do carro, o carro inteiro desmonta. É um Chevette aquele carro, na verdade.
Eu ouso dizer que esse veículo em questão do nosso kit de ostentação, ele salvaria o mundo do coronavírus. Porque o ferrugem é tão poderoso no veículo, você entra ali, não tem como entrar outra desgraça em você. O ferrugem já completou, tá ligado?
Como diria o meu pai, ferrugem é que nem um câncer, tá ligado? Ela vai se espalhando. Não tem...
Aquele corpo bonito ia me abraçar.
Inclusive, vocês já viram um canal que o cara faz uns vídeos do Alto Pobre?
Não.
Já!
Esse cara, eu tenho certeza que ele é algum produtor da Globo que, mano, o cara deu essa ideia na Auto Esporte, o pessoal falou, não, você tá tirando, a gente nunca vai fazer isso. Ele, ah, é, tá bom, vou fazer meu Auto Esporte com jogos e prostituto. Aí ele abriu um canal do YouTube, mano.
Ô, Giovanni, você é youtuber, caralho? O lema de vida do Geo aí, sendo usado à toa, assim.
Isso me lembra uma entrevista de uma repórter ao vivo lá pra uma loteria dos Estados Unidos, né? Que chegou um cara aleatório lá, querendo saber, né, o que as pessoas iam fazer com o prêmio, né? Aí o cara ao vivo, ele manda, né, hookers and cocaine, né? E tipo, a repórter fica toda sem graça. Uou, essa não é a resposta que a gente tava procurando, pessoal. Então,
tem que dizer a verdade, mano, pelo amor de Deus.
Honestidade ao vivo. Essa é a primeira vez que falaram a verdade nessa porra desse canal, caralho.
Primeira vez.
O cara fala assim, vou ganhar na Mega Sena. Ah, vou ajudar minha família, né? Vou construir uma casa, vou viver de boa. Na primeira semana, o cara já tá num jatinho, mano. Cheio de prostituta, mano. Com a cara branca de pó. 2 litros de uísque gritando assim, eu não me arrependo de nada.
Fazendo remake do Lobo de Wall Street.
É tipo aquela foto lá que um barco afundado, falou assim, o barco afunda por excesso de prostitutas a bordo.
Como? Eu nunca vi isso, não.
Também não, velho. What the hell?
Vou procurar aqui.
Tá ganhando Mega Sena escondida aí, Thomas? Que porra é essa?
Caralho, velho.
Como é que é afunda em inglês? Eu não lembro, vai.
Sink.
Afound.
Afound. Esse foi Afound.
Vai, Gil, solta você uma teoria aí. Vai, Kai, você não falou, você foi o que menos falou até agora.
Cara, a gente pode evoluir para as teorias de conspiração mais antigas, porque acho que tá bem estabelecido que esse vírus, ele é uma teoria da conspiração, né? Não existe.
Na verdade, esse vírus, ele é causado pelas antenas 5G. Não sei o que aconteceu aqui no Brasil, que não tem 5G ainda. Quer dizer, que tem 5G, não tá disponível pra gente, mas o 5G
não,
já tá.
Não, caralho, você não viu? Os caras botou fogo nas antenas, mano.
Antes de chegar?
Em Londres tem... Não. Em Londres
é primeiro mundo, caralho.
Oh, inclusive, eu já comprei meu pendrive aqui. Você comprou o seu, Gil? Que protege contra ondas do 5G? Custa 300 libras esse pendrive. Tem um LED e tem 128 MB de memória ainda.
Ou se não, já tem antenas de 5G aqui no Brasil e a gente, inexplicavelmente, tem um histórico de atleta.
Exato. Pode ser. Mas também.
Que o tempo que a gente correu pelado no Rust contou pra alguma coisa.
Talvez. Talvez. Muito provável. Tem uma também que, por exemplo, o vírus, ele estão falando que é respiratório, né, tudo mais. Isso é mentira. Porque como ele é um vírus chinês, ele provavelmente é...
Eu vou cortar isso.
Só fazendo uma correção aí no Luiz, tá? Não é um vírus chinês, é um...
Tem pessoas que eu falei no começo, em conjunto com essa que eu falei agora, eu desconfio que o Twitter de deputados e do presidente é pelo mesmo intuito das manifestações, que a gente vai em Brasília dar porrada nos caras. Se isso não for um teste de paciência e sanidade, eu não sei o que é.
De fato, compatível.
Aí,
a gente pode falar a teoria favorita do Tomiço, que é sobre o homem não ter pisado na lua, né?
Só que não é uma teoria, né? Isso já foi comprovado.
Não, Thomas.
Foi tudo gravado num set do Star Trek lá.
Mano.
Caralho, velho. Que vontade de mandar você ir tomar no seu cu, hein, Thomas?
Nossa, tá passando vontade por quê?
É, realmente. Vai tomar no seu cu, Thomas.
Ai. Ô, Thomas, me explica. Por que você acha que o homem não pisou na lua, velho?
Porque ele come cocô, velho.
Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? O cachorro também come cocô e nenhum deles passa mal.
Ele lambe o próprio traseiro, velho. Ele só quer saber de comida e carinho, mano. Ele não quer saber de mais nada, velho.
O Thomas também.
Eu também.
É, não, você quer saber de WoW, não conta.
Não, WoW não, WoW é, é sofrimento.
John, você é a resposta. É porque o Thomas, como todo ser humano de bem, ele crê que a Terra é plana.
Faz sentido.
Ele vê a Lua, ele vê que ela é redonda. Tá nítido. Tá
no a céu. Terra não é plana, a Terra é um...
É côncava.
É côncava,
é uma elipse, né? Uma elipse côncava.
Não, não, é. Pode ser, você tá me deixando meio confuso, mas tudo bem, pode ser isso.
Ah, que elipse, só o círculo, né? Não é um negócio...
É tipo uma colher, bola. Tá ligado? Sabe uma colher de pegar sorvete? É a parte dentro do sei, entendeu? E o céu é o sorvete.
Mas a gente tem cabo na Terra, então ou não?
Cabo?
É onde Deus segura o planeta pra ele não cair, né? Pode
falar. Eu já falei pra você, mano, os alienígenas colocou foguete embaixo, mano.
Exatamente, tá empurrando a gente pra cima e isso faz
exato, a gravidade. Exato, pra manter, pra nivelar.
Eu vou dizer uma teoria minha aqui pra vocês. Eu acho que o mundo começou a ir pro caralho depois que eles mudaram a farinha da traquinas, mano. Vocês não sentiram isso também?
A mudança da farinha da traquinas não foi um sinal, foi já o marco inicial, tá ligado?
Não, o marco inicial foi quando eles tiraram traquinas sabor limão, velho. Quando eles tiraram traquinas sabor limão...
Mano, aquilo era horrível.
Ah, vai se fuder, Thomas.
Putz. Era horrível, mano. Tinha...
Era traquinas sabor limão que eles mudaram a farinha, mano.
É o quê?
É, foi na época da traquinas sabor limão que eles mudaram a farinha.
Não, nem fudendo, não. Nem... Trocaram em 2002, não? Tá louco? Eles trocaram agora.
Não, faz muito tempo isso.
Não, você tá muito louco, John.
Ô, rapidão, eu acho que eles cancelaram a traquina de limão porque ela dava superpoderes. Porque uma coisa que faz você cagar verde, ela se torna especial.
Exatamente, essa era a parte mais da hora da traquina de limão. Você comia duas bolachinhas, ou bolachinha ou biscoito, depende do seu estado, cagava verde uma semana, velho. Era muito bom, mano. Era muito da hora. Eu me senti um super-herói, velho.
É só comer verdura, então. Comer.
Ah, vem cá ver minha dura, então, coisas. Rapaz. Que porra de comer.
Que isso?
Comer verdura, rapaz.
Que de graça. Comer
verdura aqui, ô seu arrombado.
Não, mas eu acho que verdura não faz o cocô ficar verde, faz?
Não faz, o Thomas é louco. O Thomas
que faz? Falando, cara. Se você tiver a habilidade incrível de agasalhar o seu cocô com uma folha de alface que você ingeriu inteira, aí seu cocô vai sair verde, mas ele vai estar de blusa.
Mas se você, você comer. Cocô de blusa.
É igual, não é possível também, porque não tem como cagar de blusa, entendeu? É inviável, são duas coisas que não se misturam, é que nem água e óleo. Cocô e blusa não combinam.
Aprender a embalar com alface seu cocô seja a maneira mais fácil de fazer um cocô, porque ele deve sair, mano, rapidão. Já viu o alface quando ele tá digerido, que ele fica, mano, parece que ele fica bem liso, sei lá.
Por falar em teoria de cocô, eu quero levantar uma aqui. Eu quero, na verdade, quero que vocês me respondam. Por que todo banheiro de masculino é cagado a esse ponto? E por que a tranca nunca funciona? Eu quero saber.
Não, depende.
Eu acho que isso é uma teoria, eu só não consegui bolar uma ainda pra isso aí. Eu acho que é pra controle populacional, quem tá comigo aí?
Em ambientes públicos, o banheiro, eu sou um grande conhecedor de banheiros externos. E o banheiros públicos, em geral, tem esse nível de depredação, mas eu acho que é revolta. O único motivo do cara quebrar o trinco do banheiro que ele tá usando é quando ele olha pro lado e não tem papel, mano.
Nossa, verdade, velho.
O cara com meia nova, mano, ele comprou aquelas meias Altai.
Não, Altai é o caralho, Altai é fichinha perto das meias da Lupo, mano. Meia da Lupo é cara pra caralho.
Às vezes foi quebrada pelo lado de fora e era...
Faz sentido.
Cada um chutou assim.
Pena que ninguém vai saber disso, né? Porque...
Vai cortar, não.
Mas você tá depreciando o banheiro externo, Piltz? Mas, mano, quando eu penso em banheiro externo, não tem banheiro mais maravilhoso que o banheiro do trabalho, velho. Talvez o cocô remunerado seja a maneira, tipo, mais incrível de se viver a vida, velho.
Cara, eu quero saber aonde na sua empresa que o banheiro é muito bom, velho. Porque na minha, o único banheiro bom é o de deficiente, cara.
Então, você é o quê?
Não, pera, nossa. Veja bem. Veja
que
bem.
Que é isso? Piltz é só um garoto especial, cara.
Exatamente. Mano. Todo mundo é igual, por dentro.
Ó, por exemplo, na época que eu trabalhava na FENAC, e como a FENAC não existe mais no Brasil, eu posso falar isso com segurança?
Existe sim, hein?
A FENAC não existe mais no Brasil? Que isso?
Existe, só que ela tá com outra alcunha agora, hein? Ela está com outra alcunha.
Então não existe, cara. Nada,
não existe mais, ela foi comprada.
Não, todas as lojas... Pararam de existir no Brasil? Sério?
Pararam.
Não. Saiu a marca FENAC.
Piltz quer saber mais do que eu, mano.
Ficou a Livraria Cultura, caralho.
Então não é mais FENAC.
É. Mas é isso que eu tô falando, arrombado.
Você não tá falando isso.
Não tô falando que a loja... O cara falou, assina o contrato aqui, beleza. O cara assinou as lojas da FENAC, bum, pegaram fogo na hora, assim, e já era.
Não, tem alguma coisa errada. A Livraria Cultura comprou a FENAC?
Comprou.
E se afundou nisso. E pediu falência por causa dessa merda aí.
Comprou o Fnac, vendeu um monte de loja, fechou um monte de coisa e aí pediu...
Tá pedindo falência.
Foi um belo negócio, hein?
Foi um belo negócio.
Mas eu acho que eles compraram exatamente pra pedir falência, mano. Algum esquema assim, porque não estavam boas das pernas, nenhuma delas tava. Mas enfim, na época que a gente usava banheiros da Fnac, eu e meu grande amigo Douglas...
Fazer banheirão.
Abraço pra ele, hein?
A gente tinha um torneio de Pokémon, né, na época.
Ah, tá, acho que ela tem medo de outra coisa.
Não.
Fazia a luta de espada lá dentro.
Tava no banheiro com um pão puma e fazia o jogo do pão.
Eu quero lembrar o melhor dia, o melhor cocô que eu já fiz na minha vida foi ao lado do Douglas. Foi uma coisa muito maravilhosa.
De mão dada.
Isso foi estranho.
Realmente, intestino é uma coisa que eu, quando eu boto a programação nele, ele fica bem regulado. Então eu ia no banheiro, tipo, numa hora fixa. Aí um dia eu tava lá do banheiro, pá, e eu tava com uma encravada, eu tava de crocs.
Ai, Jesus amado. Nossa, ô Renato, mano, tá soando muito errado isso, cara. Você entrou no banheiro com o dedão? Onde que tava enfiado esse dedão?
Quer dizer que se eu tiver com encravada, eu não posso cagar, é isso que você tá falando.
Thomas é louco, cara. O Thomas, além de louco, não tá escutando as paradas direito, velho. Ele achou que você tava com o dedão enfiado em algum canto.
Não, pelo amor de Deus.
É, velho, ele falou que tava com o dedão cravado.
De toda a história, o que eu vi errado é usar crocs, né? Esse ponto...
Não. Aí nós vai mochar aqui, cuzão. Nós vai mochar aqui que crocs é bom pra caralho, velho. Ele só não é bonito.
A parte não vai censurar também, né?
É o quê?
Ele é feitoso, né?
É o quê que foi, Jô?
Tem que censurar essa parte também, né? Usar crocs é bom.
Ah, vai se lascar, velho.
Sim, tá certo. Você
atinge um certo tempo de relacionamento, mano. Mais que uma aliança, uma prova de compromisso é você usar crocs.
Vou no shopping aqui da Paulista, velho. Que os caras, velho, o segurança vem me seguindo da porta até a hora da saída, velho. Eu vou de chinelo com um prego pra segurar a correia, bermuda taquetel e uma camiseta rasgada, velho. O cara já me deram dinheiro dentro do shopping. Falou, meu filho, vai lá comprar um lanche pra você.
Isso aí não é vestimenta. É outra teoria que eu tenho. O segurança de qualquer local, ele sente o cheiro do Campo Limpo. Entendeu?
Tem esse porém também.
Tipo assim, você sai do Campo Limpo, mas o Campo Limpo não sai de você, né?
Exato. Campo Limpo, Capão, esses bairros assim, o cara... Opa!
O cara olha você, aí ele fala, puta, você já pegou as 5 lilás, certeza.
Certeza, mano. Eu já vi esse maluco na linha lá, velho. Eu já tenho certeza que eu ia ver esse maluco na linha, velho.
Porque é um desgosto que ele tá impregnado de você, tá ligado? Porque ninguém tem que se sentir mal por, tipo, morar num bairro ruim. Tem que sentir raiva mesmo, essas bostas aqui, essas desgraças.
Ah, rapaz, você tá falando mal do Campo Limpo, o bairro tão abrasível.
Fala bem do Campo Limpo, então. Te desafio.
Ah, velho, o Campo Limpo tem um clima legal, velho.
É limpo, né?
É limpo. O próprio nome já diz, é limpo, velho.
Nunca vi um campo e nunca foi limpo, então eu não sei por que isso
não é. Você não sai de casa, cara. Como é que você vai ver essas coisas?
Eu trabalho, cara.
É, mas você vai vendado, você vai dentro do ônibus com fone, olhando pro chão.
Você é fiscal de limpeza de campo, é isso?
É, exatamente. É, seu trabalho é esse? Você trabalha com o seu Lineu, da grande família, na vigilância sanitária? Não trabalha, então pronto.
Você pode até alegar que as ruas do Campo Limpo são sujas, mas você nunca foi pros campos do Campo Limpo pra saber.
Exatamente.
Se onde são os campos do Campo Limpo?
Ah, descobre aí, velho. Se você não sabe, mano.
Uma coisa, Tominhas, que é natural da cidade de São Paulo, que também é uma teoria. Antes de construir qualquer tipo de comunidade, antes eles constroem um campo de futebol. Esses são os campos.
Entendi.
E aí a comunidade, ela cresce em volta assim como um vegetal, uma planta. Ela se cria em volta.
De novo, eu peço antidoping no RIDEC aí, que ele tá muito louco. Mas enfim, continuando aí, toca Raul, velho.
Inclusive, deixa eu acabar a minha história do cocô. Que vocês...
Isso, obrigado.
Cortou no meio, né? Tá meio comprido, seco.
Exatamente.
Mas aí eu tava lá, já tava pronto, né? Mas aí você, tipo, dá uma checada nas redes sociais. O cocô já tava pronto. Aí você dá uma checada nas redes sociais, você vai dar uma atualizada, pá. Você manda um hashtag, saiu um C, tá ligado? E aí, do nada, eu recebo um WhatsApp. Aí, tá aí, mano? Aí eu era o Douglas. Aí eu, aonde? Na loja? Ele falou, no banheiro, mano. Aí eu falei assim, eu li a mensagem e falei, Douglas? Ele, eu? Aí, ele tava no vaso do lado. Aí ele, mano, mandou no WhatsApp, né, pra não...
Os dois colocaram a mãozinha por baixo, assim, seguraram uma mão do outro.
Calma, calma. Aí ele mandou, mano, vamos tirar uma partida aí, rapidão? Aí a gente tinha o Visual Boy, tinha o cabo link por Bluetooth... Aí a gente tirou uma partida... Não, na verdade, nem foi de Pokémon na época, foi de Yu-Gi-Oh! A gente tirou um duelo de Yu-Gi-Oh! No banheiro. Aí eu saí, pá, lavei a mão como se nada tivesse acontecido. 35 minutos de cocô, mas tudo bem. E vida que segue, mano. Foi a cagada remunerada mais maravilhosa da minha vida.
Ô, cara, você falando isso me lembrou a história de uma agência de viagens aí que eu trabalhei.
Qual o nome? Desculpa.
É isso aí.
Na Lilás, o Piso trabalhou na Lilás.
Eu trabalhei na Lilás, azul Lilás.
Grande Lilás.
A atual promoção nas passagens aéreas pra Brasília, pra descer com o pessoal, foi do Piltz, essa ideia.
Exatamente. Enfim. Tem história maneira dessa de cocô. E o programa mudou totalmente, né? Enfim, deixa eu terminar a história. Tinha sempre dois banheiros, né? Ela ficava num shopping, ficava no escritório de um shopping e tal, na parte de escritório, enfim. Aí tinha dois banheiros, o da empresa e o do shopping, né? O da empresa, ele sempre tava a 28 graus. Não importa quando você entrasse lá. Se tivesse 0 grau lá fora, tava 28 graus dentro desse banheiro. E não importa se tava...
Ele tava com termômetro?
Respira. Era porque, mano, era uma parada meio industrial, tá ligado? Você chegava lá, tinha fila nas cabines. Aí o cara entrava, fazia o que ele tinha que fazer, mano. Terminava o bagulho, já saía e entrava outro. Era esse o banheiro nível cadeia, tá ligado? E tinha o banheiro do shopping lá, que tipo... Era duas cabininhas, pá, e era vazio, mano. Porque aquela parte administrativa tinha só um escritório e os caras tinham preguiça de descer pra ir cagar. Aí, tipo, o que que ia? Eu e meu irmão trabalhávamos nessa empresa, né? A gente demorava exatamente 25 minutos pra cagar e pra voltar, mano. Agora, me perguntem por que que a gente demorava isso aí.
Ficava jogando Clash of Clans.
Não, porque um episódio de anime dura exatamente 23 minutos. Aí os outros 2 minutos a gente lavava a mão e subia pra empresa de volta.
Vocês assistiam junto?
Meu irmão mandava mensagem aqui, eu falou, depois do almoço, pai, chegava e falava assim, ô, cuzão, vou assistir o anime lá, pá. Falei, ah, suave, né, mano? E eu descia o banheiro, pá, cada um sentava, dava uma cabine de distância, né, pra não compartilhar os coliformes fecais aqui, pá, e, mano, começava a assistir, velho, amarradão aqui, mano.
Como que vocês assistiam junto no banheiro, Pius?
Mano, tipo, ele descia pra ir pra dar um cagão. Eu falava, ô, tá assistindo anime? Ele, tô. Aí eu falava, beleza, tô indo aí também assistir o anime, mano. Porque era depois do almoço.
Vocês contavam dois, você dava play?
Não, a gente não sentava e falava agora, hein? Um, dois, três, dava um peido e aí dava play, tá ligado?
Ia melhorar a experiência se sincronizasse.
Nossa, se sincronizasse ia ser uma coisa de louco,
né? Isso é uma nova forma, por exemplo, de fazer uma watch party, né?
Netflix, exato.
Uma cheat party nesse caso.
A sorte é que a gente não trabalhava com notebook, cara. Senão a gente decidia jogar uma partida de LOL.
É justo, né? Joguinho de merda.
Falou o cara. Eu que sei. Joga o LOL, né?
Não mais, hein? Não mais. Ah,
tá bom.
A gente já se livrou dessa droga.
Teoria da conspiração aqui, que essa, graças ao pessoal do açaí, ela não existe mais.
Do açaí?
Isso, tem uma guerra que aconteceu no Brasil, uma guerra civil que poucas pessoas entenderam o que aconteceu.
Uma guerra secreta.
O mercado açaí ou você tá falando o alimento açaí?
Da fruta açaí.
O animal mitológico.
Ah, fruta açaí, ok. A fruta açaí.
Em 2008, começou aos poucos um levante popular chamado revendedor de Ice Gurt.
Que é tipo a mesma coisa de revendedor de Avon, só que com sorvetinho.
Não, era igual do Yakult, só que no lugar de te vender uma caganeira, era só dor de barriga.
Era bem pior, que os caras eram uniformizados, eles andavam armados nas ruas, entendeu? Eles andavam em poucos bandos, fazendo um reconhecimento de terreno. Aí lá pra 2010, começou uma febre de soldados do Ice Gurt nas ruas de São Paulo. Você virava uma esquina, você achava pelo menos dois agentes do Ice Gurt em posições estratégicas. Eles estavam tomando terreno aos poucos. Sabe quando você invade um território no War, que você entra com uma, duas peças, daqui a pouco você mete cinco peças pra já entrar e estraçalhar tudo?
No GTA San Andreas, que tinha as gangues, a roxinha, exatamente, a verdinha, a
mesma coisa. Exatamente. E assim, como civis, nós não tínhamos visão do que estava acontecendo, mas era uma guerra.
Era só sorvetinho gostoso, né?
É, o Ice Gurt tava exterminando a galera do gelado, exterminando a galera do sorvete de palito. O Ice Gurt estava recrutando, inclusive, os soldados desistentes que estavam tomando o Brasil. E em meados de 2012, eles eram hegemonia do Ice Gurt. Ninguém vencia os caras. Eles eram imbatíveis. Estavam em todos os lugares, entendeu? Tinha um Ice Gurt em tudo quanto é lugar. Inclusive, se você olhar na Forbes de 2012, você vai ver que o dono do Ice Gurt está em primeiro lugar, mano. E o que aconteceu com o Ice Gurt? O Ice Gurt não contava com o pessoal que revendia, com o pessoal que vendia açaí.
Contava com o fato, assim, que o pessoal lá no norte comia açaí como fosse feijão, né? Não considerava que alguém ia misturar com açúcar com isso e transformar em sorvete.
O açaí começou a aparecer banquinhas de açaí lá pra 2012, virou a febre do açaí, e o pessoal do Ice Gurt começou a perder terreno muito fortemente, assim. Eles começaram a ter que, mano, perderam soldados pro açaí, pra galera fazendo açaí. Tanto que eles inventaram o Ice Gurt de açaí, só que todo mundo sabia que não era açaí, aquilo era Ice Gurt.
De açaí.
E eventualmente no final de 2012, assim como aquele vídeo dos últimos momentos do Hitler gritando com seus generais, o Aysegurt deixou de existir no Brasil.
O senhor Aysegurt, né? Que na verdade ele que fazia a partir do próprio corpo aquilo lá.
É, que era aquele urso, né?
Coincidência, no final de 2012, no final do calendário Maia, né? Estranho.
Talvez o açaí tenha salvado o Brasil do apocalipse do Aysegurt.
Naquele instante, né?
É, provavelmente o Desmond em Assassin's Creed 3 salvando o mundo, né? Na verdade era basicamente eliminando o Aysegurt.
Puta, ele deu a vida dele pra simplesmente matar o cara do Aysegurt.
Que horror.
Eu tenho uma pra comida também, hein?
Então manda bala.
Eu acho que o doce de feijão, ele é uma criação asiática pra, de saca de zoeira, pra ver trouxa se fudendo. E eles exportaram como algo sério pra ver os caras comendo e passando raiva.
Realmente não gosto de doce, né?
Que alguém faz... Mano, isso é uma merda foda.
Eu acho gostoso. Eu sou gordo, né? Eu sou gordo, não posso ter opinião com isso.
Eu também sou gordo e é uma merda.
Ah, é gostoso.
Pô, inclusive, uma das fotos do meu Instagram foi uma vez que eu cheguei na casa da minha avó. Aí eu abri a geladeira, aí tinha um refratáriozinho de metal assim, mano, com brigadeirão, velho. Que da hora, brigadeirão top. Aí eu falei, vou comer esse brigadeiro, mano. Ela teve as manhas de comprar feijão pra fazer aquela porra daquele doce, velho.
É doce de feijão?
E ela elevou o sorvete que era feijão no freezer a um novo patamar. Ao brigadeiro que era doce de feijão, mano.
E aí que tá, eu acho que o doce de feijão, caso não seria por sacanagem, porque asiático também não faz nada de sacanagem, né? Quem gosta de fazer coisa de sacanagem é BR, que é zoeira. O doce de feijão foi feito pra controle de natalidade. Porque não tem uma brochada maior do que você morrer o bagulho. Chocolate e ser doce de feijão, entendeu?
O meu pau tá mole e minha honra tá intacta.
Puta, o ovo, ele passa do ovo de pato pro de codorna no ato, tá ligado?
Mas ó, voltando ao assunto do feijão no pote de sorvete, eu vi um cara que fez uma sacanagem muito grande, que ele comeu o sorvete napolitano inteiro, só que só deixou as paredes, sabe, do sorvete marcado ainda. Aí falou, aí encheu de feijão o pote e colocou no freezer de novo. Aí quem olhava assim falou, nossa, o sorvete napolitano cheinho ainda. Aí abri e era só feijão.
Esse cara é um monstro, velho.
Esse
na
cara
moral.
É o Thomas, vocês sabem, né?
Você acha que eu ia desperdiçar sorvete? Você acha que eu ia desperdiçar sorvete?
Eu te conheço, Thomas. Eu te conheço de outros carnavais, velho.
Não. Você não me conhece o suficiente, então, pra você falar uma coisa dessa. Eu nunca ia desperdiçar sorvete, ainda mais na parede.
Certeza que foi você, velho.
Não, eu ri bastante.
A sua cara de mau caráter não esconde.
Não, Piltz. Tem dois tipos de pessoas que não negam sorvete, que é gente triste e gente gorda. O Tominhas é os dois da quarentena.
Caralho.
Fazer isso mesmo?
Não, mas não foi na quarentena isso.
Gordinho triste. Quase impossível de encontrar isso no mundo.
Ô, rapidão, uma dúvida agora. Uma dúvida que me veio agora, rapidinho. É pocket também. Se nas casas de classe média baixa, tem feijão no pote de sorvete, em casa de rico, tem sorvete na panela de pressão?
A gente pergunta, né?
Ah, boa pergunta.
Eu lembro que uma coisa da minha infância assim que foi bem impactante que aconteceu comigo foi uma vez que minha avó falou que tinha um restaurante que vendia sorvete frito.
Como é que é isso? Agora tô interessado.
Sorvete frito me interessou.
Ela não soube me explicar, mas eu descobri depois de alguns anos que a parada é real.
Eu quero experimentar. Como é que é o negócio?
Eu não sei, mano, mas é a galera, tipo, meio que frita sorvete. Eu não sei como funciona essa mecânica, velho.
Sorvete na chapa, você tá falando?
Não aquele sorvete lá que a galera fica picando sorvete, que tem um cara que fez sorvete de hambúrguer. Ela falou que a galera pegava uma bola de sorvete e fritava a bola de sorvete, mano.
Deve estar falando que coloca na chapa, não. Por isso que ela deve ter achado que fritava.
Mano, uma coxinha de sorvete, cara.
Não, isso não existe, velho. Como é que você frita essa porra?
Não sei, mas a gente pode tentar criar um agora, ó. Marca registrada da Joystick Buster.
Mano, sabe o que vai acontecer? Ela vai vazar dentro do óleo. Se o óleo não explodir na sua cara, vai explodir dentro da sua barriga, você vai se cagar e vai morrer, velho.
Ô, Piltz, a gente quer críticas construtivas, não destrutivas, igual a sua, tá bom?
Não, mas é construtivo. Vai te levar pra algum canto, se não pro banheiro, pro necrotério.
Caralho, tem receita da Ana Maria Braga, pirata da cozinha.
Chupa!
Falei? Aí, ó.
Sorvete frito da Luzinete Veiga, mano.
Pronto, tá aí, ó.
Piltz. Não, tá escrito. Coloque 500ml de óleo fervente.
Ó, vamos ver a receita aqui, pessoal. Hora da cozinha. Bota a música do Ratatouille aí. Os ingredientes são sorvete de creme, cereja, ameixas ou damasco e nozes trituradas. Para empanar e fritar, 3 ovos levemente batidos. Então precisa de um homem e meio para fazer esse sorvete.
Ou fazer uma porção dupla, né?
Bom, Que horror. Uma colher de sopa de amido.
O cara com dois potinhos assim, uma bola em cada pote, tá ligado?
E é bom que esse sorvete aí, ele já vem no palito, então, né? Se for
uma colher de sopa de amido de milho misturado com flocos de arroz triturados no liquidificador e óleo. Aí calda de chocolate. Aí calda de chocolate ninguém quer saber. É, a gente compra pronto. A receita é o seguinte. Essa receita requer 3 dias e 10 horas de freezer. What the fuck?
3 dias?
É, tá aqui. É o número 1 aqui. É atenção. Aí o sorvete. Molde bolas de sorvete com o boleador e recheio com as frutinhas. Não, ninguém mistura sorvete com fruta, né? Pelo amor de Deus.
Ah, que bom faz isso e ganha dinheiro há anos, cara.
É, a que bom faz isso e ela te coloca um monte de outros sorvetes pra sustentar aquele passas ao rum que só gente velha come.
Não, passas ao rum é gostoso.
A que bom, ela tem que agradecer muito a Sprite porque um dia alguém derrubou Sprite no sorvete de flocos e criou, mano, uma das maravilhas do mundo.
O quê?
Você nunca tomou sorvete de flocos com Sprite?
Nunca,
velho. Não.
Nossa, vocês estão muito loucos, velho. É a única maneira certa de comer sorvete de flocos.
Mas você não come sorvete de flocos, a não ser se for nessa gororoba que você faz aí?
Eu me nego.
Nossa, vai tomar no seu cu, velho. Eu achei que eu te conhecia, velho. Eu te disse que te amava. Eu compartilhei segredos com você, seu arrombado. E você me manda uma dessa, velho.
Você tá me criticando? Então você tem a dignidade nessa sua cara gorda e compra uma porra de um sorvete de flocos e um Sprite. Não, que o Sprite tá ruim agora, mas compra soda.
Nossa, velho. Eu me nego a fazer isso, velho. Esse é uma das coisas que eu me nego. Tem duas outras paradas que eu me nego. Que é misturar todos os guaraná, tomar sorvete com coca e comer batata frita com sorvete, velho. Isso são algumas coisas que eu me nego na cozinha,
velho. Ah, não, você... Não, então já vi que você não é uma pessoa digna, velho.
Ficou aí a dica, quiser comer o pio, dá ideia na cozinha. Tá liberado.
Dou meu rabo, mas não come essa porra, velho.
Dá como se fosse difícil comer esse rabo.
Fala como se já tivesse conseguido, né, Thomas? Cala a boca, velho. Eu sou difícil.
Joga 10 conto no chão que você já...
10 contos.
Tá bom, vai 12.
12, tá bom.
Que dá pra comprar a coca e a coxinha.
Tem que ser romântico, um samba de 15 centímetros e um...
Aí, tá vendo? Ó? Isso é um homem que sabe conquistar um cara, Joe. Tá vendo?
Joe, o nada como um summer de 15 centímetros e um pau de 14, vou contar o filme, né?
É 14 porque...
7 na ida e 7 na volta.
Ai, caralho, velho, essa é muito boa, mano.
É isso, pessoal. A gente tentou aí trazer luz pra você que não tá entendendo as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente tá te preparando pra essas duras realidades, né, que a vida traz. Eu queria agradecer ao Sr. Braga, ao Sr. Piltz, pela participação mais uma vez aí no podcast. Muito obrigado, senhores. A fantástica arte desse episódio, mais uma vez, foi feita pelo nosso grande amigo Luiz. Luiz, fala suas redes sociais.
É Ridesenhos no Instagram. E Hidequito no Twitter, todos com H no começo e CK no Ki.
Isso mesmo, os links vão estar na postagem.
Lembro que foi planejado.
Na descrição do podcast. Críticas, dúvidas e sugestões, joystickbuster@gmail.com. Manda um e-mail lá pra gente. Eu vou reiterar mais uma vez o convite. Se você é nosso ouvinte e tem uma ideia de pauta e quer participar do Joystick Buster, manda sua ideia de pauta lá. E se for boa, a gente chama pra gravar aqui. Sem problema nenhum. Vai ser muito bom receber vocês aqui. Sigam a gente também nas redes sociais. No Instagram é Joystick Buster, graças ao Sr. Luiz, que fez o Joystick Buster aparecer no Instagram.
Yeah.
É, Facebook, facebook.com/joystickbuster. YouTube também, não tem nada lá, mas segue lá. Muito bom. Joystick Buster no Facebook, no YouTube. Twitter também, @joystickbuster. Dá uma seguida lá, se você tiver paciência.
E cuidado também que vai ter um contratinho que vai vir pra vocês, né? Assinem, mas leiam tudo antes, né? Não pode ser sem ler, senão daqui a pouco você vai ter que participar de 100 episódios aí, sem receber nada além de uma meia marmita, fria, sem mistura.
É isso aí, pessoal.
Um gostinho de saco no talher.
É, a maior teoria da conspiração que a gente, graças a Deus, não falou nesse programa, que é o que o Joystick Buster é um esquema de pirâmide, né?
É teoria, é realidade.
Sem falar disso.
De falar.
É isso aí. Um beijo no coração de vocês e falou, pessoal.
Falou.